Tarde de terça-feira, 19 de janeiro, títulos do Portugal em direto, Cláudia Costa.
Com o Centro Hospitalar Tondela Viseu no limite, o Hospital de Campanha em Viseu, situado no pavilhão desportivo do Fontelo, começou hoje a receber os primeiros doentes com Covid-19. Visitamos esta manhã um lar de terceira idade em Gaia, onde 10 idosos conseguiram votar antecipadamente, apesar do processo lento e difícil. Fomos também bater literalmente à porta de uma senhora que se encontra em isolamento profilático e que se inscreveu para o voto antecipado. A reportagem já a seguir. O projeto total é superior a 3 milhões de euros, repartidos em três fases. A Câmara de Alijó, no distrito de Vila Real, vai requalificar a vila turística do Pinhão. O concurso público da primeira fase já foi lançado. Situada junto ao Rio Douro, a vila mais parece um postal esculpido na paisagem, onde pelo menos chegavam anualmente milhares de turistas de carro, barco ou comboio. Isto antes da pandemia. Só que agora a vila está degradada. Vamos conversar com o autarca de Alijó. O fumeiro de Vinhais, conhecido dentro e fora de portas, e este ano e pela primeira vez na história, não vai ser vendido presencialmente na tradicional feira. A Câmara está já a ajudar os produtores a inscrever o fumeiro certificado nas plataformas digitais. Ainda assim, os prejuízos na economia do concelho vão ser muitos.
Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em direto também pode ser acompanhado no Facebook, edição da jornalista Cláudia Costa.
O governo rejeita responsabilidades no facto de muitos idosos que vivem em lares terem sido excluídos da votação nestas presidenciais. O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, explicou esta manhã à Antena 1 que a inscrição para o exercício do voto nas instituições obedece a determinadas regras, como por exemplo a atualização dos dados dos eleitores. O certo é que muitos idosos que vivem em lares vão ficar impedidos de participar nas eleições presidenciais. Várias instituições depararam-se com problemas burocráticos no processo de inscrição dos utentes. O prazo terminou e agora nem todos os idosos que pretendiam exercer o direito ao voto vão poder fazê-lo. Ora, a repórter Cláudia Aguiar Rodrigues visitou esta manhã o lar de São Luís, em Golpilhares, Vila Nova de Gaia, onde 10 utentes conseguiram votar num processo lento, e foi também à porta da casa de Paula Gomes, que se encontra em isolamento profilático.
Sim. Sim, é a dona Paula Gomes, sim. É da Câmara de Gaia, estamos sim, a representar o município.
José Lopes, técnico da Câmara, e Afonso Correia, bombeiro sapador, fazem a primeira paragem na casa de Paula Gomes, que está confinada desde terça-feira, depois de ter tido um contacto de risco.
E depois a bilheta cola aqui e eu dei para a senhora, está bem?
Voto feito e uma oportunidade que a bancária de profissão não quis perder.
Excelente. Funcionou muito bem.
Como é que fez?
Recebi por parte do Serviço Nacional de Saúde uma mensagem com um código para me inscrever. Online fiz a inscrição. E à segunda tentativa consegui. Estou surpreendida, isto ter funcionado tão bem. Bom dia, força, bom dia. Obrigada, bom dia.
Agora, quando passo, é para a esquerda.
Virar para o lar de São Luís, onde todos os cuidados são poucos.
À saída, com mais cuidado ainda.
Aqui, Liliana, técnica de saúde, diz que o processo foi muito lento.
Tivemos de ligar várias vezes. Houve três pessoas que nós não conseguimos inscrever e já comunicamos essa parte. O processo, ou seja, a área de recenseamento deles era diferente. Pronto. Todos eles eram diferentes. Houve alguns que nós conseguimos fazer a mudança para cá. Três pessoas nós não conseguimos até domingo.
Como é que elas ficaram?
Um bocadinho. Explicamos a situação, mas ficaram um bocadinho tristes.
Votaram 10 utentes num espaço de quase uma hora e meia, onde a paciência foi o cartão de visita.
É um processo lento, as pessoas têm dúvidas, são pessoas com uma certa idade, em que temos de ter muita paciência com elas, não é? As nossas avózinhas.
A reportagem reportagem da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Para quem está confinado, o voto antecipado é uma oportunidade única, mas como percebemos, o processo está a ser lento em alguns casos, noutros até correu muito bem. O Hospital de Campanha em Viseu, situado no Pavilhão Desportivo do Fontelo, começou hoje a receber os primeiros doentes com Covid-19. Estão a ser transferidos do Centro Hospitalar Tondela Viseu, que está no limite. O Pavilhão do Fontelo tem também a funcionar uma estrutura de apoio de retaguarda com um total de 64 camas. A reportagem é da jornalista Fátima Pinto.
A subida vertiginosa de novos infectados que colocou o Hospital de Viseu com números ao nível do Santa Maria em Lisboa obrigou à abertura deste espaço onde já estão 4 doentes. Baixar a pressão no hospital é o objetivo, como explica Vítor Almeida, responsável pela estrutura.
A filosofia, do ponto de vista organizacional, é baixar a carga de doentes ao hospital, exatamente para não prejudicar os doentes, não só os Covid, como os não-Covid. A ideia é manter todo o funcionamento para doentes prioritários, oncológicos, para traumatologia, para o indivíduo que tem um acidente de viação, etc. Os não-Covid não podem ser esquecidos. Daí que temos aqui uma unidade que é, no fundo, um internamento especificamente de doentes Covid. Como a estrutura de apoio de retaguarda era para doentes Covid, aproveitámos o mesmo edifício para poder, então, alocar camas.
O Hospital de Viseu ultrapassou a barreira dos 220 internados e as enfermarias do plano de contingência duplicaram, como relata Nuno Duarte, presidente do Conselho de Administração.
A situação do Hospital de Viseu é uma situação extremamente delicada. Portanto, nós, os últimos dados de que disponho, temos 206 doentes internados Covid, mais 14 doentes Covid na unidade de cuidados intensivos. Atendendo a esse número tão elevado, que já nos levou a assinar cerca de 10 enfermarias, quando tínhamos previstas apenas 5 no nosso plano de contingência, entendemos que foi o momento de ativar uma estrutura aqui de apoio.
As mortes desde o início do ano ultrapassaram as 50. Só no sábado morreram 13 pessoas no Hospital de Viseu. Há 4 doentes que foram transferidos para a Albergaria à Velha, mas nos privados da cidade não há disponibilidade para doentes Covid. Ao Fontelo devem chegar hoje mais 5 ou 6 doentes e já se equaciona uma outra estrutura na cidade que possa dar resposta ao volume de doentes que não para de crescer.
Com o Centro Hospitalar Tondela Viseu no limite, o Hospital de Campanha em Viseu, situado no Pavilhão Desportivo do Fontelo, começou hoje a receber os primeiros doentes com Covid-19. A corda não tem muito mais para onde esticar. As próximas 3 semanas são encaradas com preocupações também pelos responsáveis do Hospital Distrital de Santarém. A presidente do Conselho de Administração, Ana Infante, disse à Antena 1 que se vivem momentos de grande sobrecarga, mas que até agora tem sido possível receber doentes nas unidades de cuidados intensivos, doentes de fora, de hospitais da região de Lisboa e até da região oeste. Apesar dos esforços em reforçar meios materiais e humanos, podem não ser suficientes, já que as próximas semanas, Arlinda Brandão, perspectivam-se muito complicadas.
Com muito esforço, o Hospital Distrital de Santarém está a conseguir dar resposta aos seus utentes nestes tempos difíceis. Ana Infante, a presidente do Conselho de Administração, diz que têm conseguido até agora evitar as filas de ambulâncias que se têm visto noutros hospitais.
Nós não estamos em ruptura, mas estamos com grande sobrecarga. Ou seja, a pandemia representa um afluxo de doentes à urgência fora do normal. Ou seja, ainda não chegámos à fila de ambulâncias que se tem verificado nos outros hospitais. Isso tem a ver com picos, não é? Nós ainda não nos aconteceu essa situação. Mas não quer dizer que futuramente, se a situação continuar a piorar, isso tal não venha a acontecer.
Tem havido cada vez mais doentes desta zona do país a chegarem ao hospital, doentes Covid e doentes não Covid, também por causa das baixas temperaturas que se têm sentido. Um terço das camas de internamento são para os doentes da pandemia, num total de cerca de 400. Tem havido um reforço tanto no internamento como nos cuidados intensivos, mas está-se a atingir a capacidade máxima de resposta.
Porque os recursos são finitos e nós, para aumentarmos estas camas, claro que tivemos que redistribuir equipas e alocar pessoal de outras valências menos necessárias, ou seja, que podem esperar, nos quais os utentes podem esperar algum tempo o seu tratamento. continuamos com certeza a dar resposta a todos os doentes emergentes e urgentes e às cirurgias urgentes, mas há algum tipo de tratamento que possa esperar, nós retiramos os profissionais dessas valências para alocar a estas enfermarias.
Escasseiam os profissionais de saúde e vêm aí tempos que podem ser ainda mais difíceis.
Pensa-se que vão ser mais 3 semanas complicadas, em que vão aumentar os óbitos e vai aumentar os internamentos. Portanto, agora tudo depende dos utentes desta região, se estarão mais infectados que os outros, se necessitarão de cuidados hospitalares ou não.
E já houve transferência de doentes?
Já houve transferência de doentes e também já recebemos doentes de vários outros hospitais, até desde o início da pandemia. Temos neste momento na nossa unidade de cuidados intensivos doentes do Hospital de Cascais, de Caldas, do Oeste e do Barreiro, mas já recebemos também do Amadora Sintra. Nesta fase, penso que está tudo com grande dificuldade em apoiar-se uns aos outros. Apesar de termos trabalhado sempre em rede, penso que todos os hospitais estão com a sua capacidade no limite.
Quanto a hospitais de campanha, esse apoio não está previsto nesta zona do país.
Os hospitais de campanha são definidos a nível ministerial. Para esta região não foi pensado um hospital de campanha, foi para os 2 grandes centros urbanos, do Porto e de Lisboa. No entanto, nós temos aqui uma estrutura de retaguarda da Segurança Social, que neste momento está cheia, porque tiveram que receber utentes de um lar que tinha utentes infectados, mas que pode ser uma retaguarda para alguns doentes. Temos uma que é em Fátima.
No Hospital Distrital de Santarém, procuram-se todos os meios que possam ajudar a tratar mais doentes e a enfrentar a pandemia.
Até porque o Hospital Distrital de Santarém não está ainda em ruptura, mas como ouvimos, encontra-se com uma grande sobrecarga. Os cafés e pastelarias vão deixar de poder servir ao postigo. Foi uma das novas medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro, António Costa. Do Conselho de Ministros Extraordinário, de resto, saíram várias outras decisões com o objetivo de apertar o cerco a este novo confinamento. Foram anunciadas, mas ainda não estão em vigor. O certo é que esta manhã, nos cafés, já se notava o impacto e há já quem fale, Carolina Soares, mesmo em fechar portas.
O mais certo é fechar portas ainda esta semana. Num café e pastelaria no bairro de Alvalade, em Lisboa, Joaquim Alves registou esta manhã muito menos clientes em relação aos últimos dias.
Os clientes pensavam que se calhar hoje já estávamos, não podíamos vender café. Ontem, a esta hora, já tínhamos vendido o quê? Bem, 1 quilo de café, o mínimo. Hoje vendi aqui alguns 10 cafés. Os clientes pensam que realmente que nós já não podemos vender café. Vai ser complicado. Só estamos à espera que a entidade patronal diga alguma coisa, mas se calhar, em princípio, vamos ter que fechar portas quinta-feira.
Por deixarem de poder servir ao postigo, muitos cafés e pastelarias ficam sem alternativa, senão o fecho definitivo. As escolas vão continuar abertas, com aulas presenciais, medida que motivou um protesto esta manhã à porta da Escola Secundária Padre António Vieira, em Lisboa. Constança Pimenta, aluna do 12º ano, fala de um sentimento de insegurança e falta de condições.
Não nos sentimos seguros na escola. Acho que aqui a fazermos isto e a protestar, acabamos por estar mais seguros e mais distantes do que mesmo dentro de uma sala de aula em que passamos frio e estamos colados uns aos outros numa sala com 30 alunos. E é assim, nós temos famílias e não achamos justo o governo obrigar-nos a vir para a escola porque a escola implica transportes públicos e mesmo que os nossos pais estejam confinados, nós chegamos a casa e podemos pôr a saúde deles em causa.
Os alunos de uma escola secundária no bairro de Alvalade pedem o fecho das escolas e o regresso ao ensino à distância para a segurança de todos.
Alunos em protesto, cafés com muito menos clientes. O negócio está já a ressentir-se, apesar de ainda não terem entrado em vigor as medidas anunciadas ontem à tarde pelo Primeiro-Ministro. O decreto terá de ser enviado para o Palácio de Belém e depois promulgado pelo Presidente da República. Na Madeira e Porto Santo, para muitos alunos e professores, voltou a rotina do ensino à distância, ao contrário do que acontece no continente. Mais de 17.500 estudantes e 2.800 professores reiniciaram as aulas com recurso às diversas plataformas. A decisão é vista como inevitável devido à pandemia, mas a maior parte dos envolvidos no processo de ensino considera que nada substitui as aulas presenciais. Celina Faria.
Olá.
Bem dispostos?
Olá,
Sandro Nóbrega, professor de português da Escola Básica de Santo António e Curral das Freiras, voltou ao ensino à distância e o sentimento é o mesmo do ano passado. Falta a proximidade.
Aquela educação cara a cara, ter o retorno da parte deles, a efetividade com que envolvemos as aprendizagens.
O docente admite que a aprendizagem fica condicionada.
Torna-se, de facto, muito complicado andar a gerir e reinventar a disciplina com estas novas tecnologias, mesmo não sendo a primeira vez que estamos diante de uma situação destas.
Os alunos, como Raquel Gouveia, apontam algumas dificuldades das aulas em casa.
Também é difícil ficar atento com os irmãos a fazer barulho e também é melhor conviver com os colegas e andar a brincadeira uns com os outros.
No Porto Santo, Filomena Oliveira, professora de português do 12º ano, considera que nesta fase pandémica o ensino online é a melhor solução.
Dizem que se tivessem sido os alunos testados, a segurança seria outra. E, portanto, enquanto esta situação for grave, é preferível, efetivamente, que as aulas sejam por este sistema.
Também os alunos estrangeiros ou lusodescendentes que estudam português nos cursos da Universidade da Madeira estão a ter aulas à distância. A docente Idalina Camacho tem diferentes formas de comunicar com os estudantes.
Correio eletrónico, grupos no WhatsApp para partilha de materiais e para envio de trabalhos de e para os alunos. E a comunicação é constante, não se limita à aula.
E apesar da distância, houve uma alegria.
Online não precisamos usar máscara. Foi em janeiro que pudemos ver-nos uns aos outros pela primeira vez. Foi uma alegria.
Os alunos dos cursos de português língua não materna e os do terceiro ciclo e secundário estão com aulas à distância até ao final do mês.
Ao contrário do que acontece no continente, na Madeira Porto Santo é assim, para muitos alunos e professores voltou a rotina do ensino à distância. Pela primeira vez na história, a tradicional Feira do Fumeiro de Vinhais, em Trás-os-Montes, vai passar dos pavilhões para as plataformas online. A pandemia a isso obriga. A Câmara está já a ajudar os produtores do concelho a inscrever o fumeiro certificado nos canais da internet, mas se os chouriços podem seguir por encomendas eletrónicas, as cerca de 100 mil pessoas que durante 4 dias passavam na capital do fumeiro e este ano não vão poder lá ir. E os prejuízos para a economia do concelho, Afonso de Sousa, vão ser muitos.
Inicialmente ainda se pensou fazer a 41ª edição da feira só com os produtores de fumeiro no pavilhão principal. Mas apesar da vontade, a pandemia não deixa.
É verdade que no contexto que estamos a atravessar é muito difícil. É quase, infelizmente, impossível ter os produtores, mesmo com todas as regras, presencialmente, a vender os produtos.
Por isso, acrescenta Luís Fernandes, o presidente da Câmara de Vinhais, a maior feira do fumeiro do país vai este ano ser feita online.
Apostar nela no sentido de divulgar melhor e mais os nossos produtos.
Para isso, a Câmara já tem criado uma plataforma.
É uma plataforma nossa que vai ter, então, depois lá todos os produtores e todas as condições para as pessoas poderem adquirir os produtos.
Nesta plataforma já estão mais de 40 dos 70 produtores de fumeiro do concelho e a autarquia tem também uma equipa especializada a ajudar nestas questões online os produtores que estão espalhados pelas aldeias, salienta Luís Fernandes.
Houve uma recolha de imagens por parte do nosso gabinete de comunicação, que foram a todos os produtores, a tirar fotografias ao fumeiro para colocar lá, para as pessoas também verem melhor aquilo que estão a comprar. É verdade que não tem o sabor nem o cheiro, mas tem a fotografia que também dá para ver e comprovar a qualidade do produto.
E às aldeias irá também outra equipa, se necessário, buscar as encomendas para que não falhe nada.
Se houver dificuldade, às vezes alguns produtores, fazer chegar isso ao correio, vamos nós próprios assegurar também, digamos, esse transporte, de maneira a que não seja isso uma dificuldade para eles venderem o produto.
E se os custos das encomendas forem superiores a 50 euros, a Câmara suporta o envio.
Vai pagar a autarquia, custear essas despesas para fazer chegar o produto a quem não adquirir.
Porque, acrescenta ao presidente da Câmara de Vinhais, mesmo com a pandemia no horizonte, as habituais quantidades de fumeiro foram feitas.
Todos eles, apesar de todas estas dúvidas e incertezas, manifestaram vontade de continuar a fazer fumeiro, a fazer quase o mesmo fumeiro do que se fosse possível uma feira normal, têm fumeiro em quantidade.
O que esta feira online não vai ter é as habituais visitas de 80 a 100 mil pessoas e tudo o resto que a feira tinha. Será um prejuízo grande para a economia do concelho e da região, assume Luís Fernandes.
Infelizmente, esse assim não vai poder ser realizado e, portanto, vai haver aqui prejuízos enormes a nível da restauração, da hotelaria, de tudo aquilo que girava à volta da Feira de Fumeiro para o nosso concelho e não só para o concelho, até para a região.
A feira realiza-se sempre no segundo fim de semana de fevereiro. Este ano, online, terá mais dias para quem quiser fazer as encomendas do mais famoso e certificado fumeiro do país.
Chouriços e salpicões e muito mais à venda na internet. Pela primeira vez na história, a tradicional e famosa Feira do Fumeiro de Vinhais vai passar dos pavilhões para as plataformas online. Com o encerramento dos restaurantes, há vários negócios prejudicados indiretamente. Um deles é o da lampreia. Já ouvimos aqui também o fumeiro. A lampreia é o outro. Os pescadores do Rio Minho prevêem quebras nas vendas que podem chegar aos 90% em comparação com o ano passado. Em Caminha, no Alto Minho, a repórter Ana Gonçalves registou o desalento para esta época da lampreia.
A época da lampreia em Caminha ainda mal começou, mas com o encerramento dos restaurantes, os pescadores não têm a quem vender.
Nós não podemos fazer outra coisa, a lampreia tem que ser vendida viva, é vendida à restauração, o restaurante está fechado, nós não temos forma de trabalhar, não temos forma de sobreviver, não temos forma de contornar este intermediário que ainda tem algum nicho de mercado para poder vender. E isso deixa-nos um bocadinho desamparados e perdidos, não é?
Augusto Porto, o presidente da Associação de Pescadores do Rio Minho e Mar, e porque não há quem compre, mais de metade dos pescadores já nem sequer vai ao rio.
Por exemplo, nós aqui na Foz deveríamos estar a trabalhar uma média de 60, 70 embarcações atualmente e já está, só estamos a ir ao rio 10 embarcações. Ou seja, as pessoas não vão à lampreia, tudo o resto vai se vaziar em muita crise, muita desgraça.
No início do mês, os pescadores ainda conseguiram vender a lampreia a 35 euros. Agora estão a vendê-la a 10 euros, o que vai representar quebras de 80 a 90% no rendimento anual com a safra da lampreia.
E este ano o preço começou no princípio da ceifa, o que vai implicar o não termos uma continuidade, não termos qualquer tipo de rendimento nesta altura do ano. E é mesmo da lampreia que as pessoas, estas comunidades pescatórias, vivem. E estamos a prever uma perca de 80 a 90% do valor anual por cada tripulante que ganhariam agora, que equivale a 60 a 70% do rendimento da pessoa.
Sem soluções à vista, a Associação de Pescadores do Rio Minho e Mar pede ao Governo que interrompa a safra da lampreia, pelo menos enquanto durar o confinamento, e que a prolongue até princípios de maio.
O apelo dos pescadores de lampreia do Alto Minho, o regresso ao confinamento, coincide precisamente com a época da lampreia, o que está a arrasar, como escutamos, com o negócio dos pescadores, que não têm forma de escoar este produto.
Nesta edição, vamos abrir a porta de uma casa especial.
A Casa das Imagens resulta de uma proposta feita por Laura António à autarquia de Setúbal, que não hesitou em aceitar tão vasto e importante património.
Há muita coisa que eu tenho guardado e que eu julgo que pode ser importante do ponto de vista cinematográfico para a história do cinema português.
Laura António, crítico, programador, diretor de festival, professor, cineclubista, argumentista, realizador, um sem número de experiências e histórias que acumulou durante a vida.
Vamos projetar a Casa das Imagens mais à frente nesta edição. 1:38, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. Agora vamos até Alijó. A Câmara de Alijó, no distrito de Vila Real, vai requalificar a vila turística do Pinhão. O projeto total está orçado em 3,2 milhões de euros, repartido em três fases. O concurso público da primeira fase já foi lançado. Para quem não conhece, situada junto ao Rio Douro, a vila mais parece um postal esculpido na paisagem, onde chegam ou chegavam anualmente milhares de turistas de carro, barco ou comboio. Isto numa altura pré-pandemia. Só que a vila está degradada e a precisar de obras para receber com dignidade todos os que visitam a região, um importante centro económico onde se localizam muitas das quintas produtoras de vinho. É nosso convidado o presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes. Muito boa tarde, Sr. Presidente, bem-vindo. Como é que, antes de mais, descreve a vila do Pinhão nesta altura?
Boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite que me foi lançado para aqui convosco partilhar, digamos, toda esta intervenção que temos projetada para a Vila do Pinhão. E para falar um bocadinho também do Conselho de Alijó. Efetivamente, a Vila do Pinhão é uma vila numa encosta situada na confluência entre os rios Pinhão e o Rio Douro, numa encosta sobranceira ao rio, portanto, faz margem com os dois rios. Rodeada de encostas vinheteiras que eu diria verdadeiramente apaixonantes. É uma vila com cerca de pouco mais de meio milhar de habitantes. É uma vila atravessada por uma estrada nacional, considerada a mais bela estrada panorâmica
do mundo. A mais bonita
do
mundo, não é?
Exatamente, exatamente.
Aliás,
mas é uma vila...
aquele troço de estrada entre o Pinhão e a Régua é absolutamente indescritível.
Deslumbrante, apaixonante mesmo, exatamente.
Sr. Presidente, mas a minha questão é como é que se encontra a vila nesta altura? Muito diferente deste postal fantástico que nos está aqui agora a pintar, no fundo?
Exatamente. A Vila do Pinhão foi durante muitos anos, diria, esquecida mesmo por parte dos executivos municipais e por parte também do Poder Central. A Vila do Pinhão é uma das principais, se não mesmo a principal, porta de entrada de turistas no Conselho de Alijó e na região toda do Douro. Eu diria mesmo que ali é a cota zero do Douro Património da Humanidade. É para nós a pérola principal do nosso concelho. Mas não foi, não mereceu atenção durante muitas décadas e, portanto, colapsaram.
E o que é que aconteceu?
Todo. Colapsaram praticamente todas as infraestruturas, distribuição de água potável à população, redes de saneamentos, águas pluviais, problemas de congestionamento de trânsito brutais. E, portanto,
é aí também nessa vila que paravam, pelo menos, muitos dos navios que fazem os cruzeiros pelo Douro acima e Douro abaixo, não é?
Exatamente, aliás, num ano normal.
O Portugal em Direto esteve aí há cerca de 2 anos a fazer precisamente um programa especial na Vila do Pinhão, com um grande navio mesmo à nossa frente e com o olhar posto no Rio Douro. Esses tempos já não são os mesmos de hoje?
Não são os mesmos. As pessoas. Houve uma certa inversão na procura de destinos turísticos e o Pinhão não escapou. As pessoas tendem a procurar destinos de menor densidade populacional e o Pinhão, fruto das quintas, algumas das maiores quintas e mais emblemáticas do Douro, produtoras de vinho, tem aqui centros de recepção aos turistas do Pinhão. Este destino foi mais procurado por turistas nacionais, que procuram conhecer a produção vitícola, provar os vinhos magníficos, que são dos vinhos melhores do mundo, diria mesmo. Portanto, uma certa inversão. Daí que, no período de verão, Alijó conseguiu, e o Pinhão também, conseguiu níveis de ocupação bastante, bastante satisfatórios. Isto também muito por força da inteligência dos nossos agentes hoteleiros, que tiveram imaginação para conceber soluções, digamos, provisórias ou transitórias para esse período e que resultaram muito bem.
Sr. Presidente, este projeto de requalificação, orçado no valor de 3,2 milhões de euros, é considerado uma âncora para o Douro. Porquê? E já agora, em que fase, a primeira fase do concurso público já foi lançado, por onde é que vão começar?
Exatamente. Esta primeira fase tem o valor aproximado de 1,2 milhões de euros, está já em concurso. Terá o período de execução de cerca de 18 meses, o que, se tudo correr bem, pensamos que lá para meados do próximo ano teremos a obra pronta. É a primeira fase, de facto, trata-se da requalificação de uma grande área envolvente à Estação do Pinhão, que são terrenos do domínio privado da IP Património, com quem temos já tudo acertado e autorização para podermos requalificar, e que reverterá para o domínio público. Trata-se de transformar toda essa área, hoje bastante degradada, numa excelente praça para as pessoas, que permite acomodar também alguns lugares de estacionamento, vai ter um sistema de iluminação pública inovador e extremamente eficiente, e vai ter uma coisa muito importante, que conferirá ao Pinhão um caráter de muita modernidade. Isto, obviamente, aliado
modernidade.
Aos pormenores. Modernidade.
Exatamente. Sem perder a autenticidade.
A autenticidade. Vai ter uma enorme pérola, que nos remeterá para o conceito linhas curvas, linhas do rio, linhas das encostas, a linha férrea, portanto, esse conceito será também transportado para a praça pública.
No fundo, acompanhando os sulcalcos dessa região também,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Que não é feito em linha reta. E de onde é que vem todo este dinheiro, Sr. Presidente?
Assim, com muita persistência e muito diálogo, conseguimos que a comunidade intermunicipal, onde são os municípios que integram, conseguimos convencer, portanto, os colegas de que este projeto é um projeto que alavancará todo o turismo na região do Douro. E foi considerado um projeto âncora que alavancará, portanto, o turismo e, por essa via conseguimos alocar a esta primeira fase 1 milhão de euros vindo do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos.
Um milhão de euros para a primeira fase, o projeto global 3,2 milhões de euros. Sr. Presidente, exatamente. Fazer isto numa altura em que o país está a braços com o país e o mundo, com uma pandemia que está a ter repercussões aos mais variados níveis, desde a saúde até à economia, como testemunhamos aqui e diariamente nos noticiários e no Portugal em Direto também, não foi um pouco arrojado da vossa parte?
Foi arrojado, mas o pinhão não terá outra oportunidade, como costumo dizer. Esta é a última oportunidade.
Tinham que aproveitar este dinheiro?
Tínhamos que aproveitar alguma falta de turistas, porque isso também nos permite trabalhar melhor no terreno, e tínhamos que aproveitar os instrumentos disponíveis. Esta era a oportunidade, e estou convencido que com muita inteligência, muito trabalho e muito diálogo, vamos conseguir executar as fases seguintes.
Quanto tempo é que vai durar a obra?
Esta primeira fase, tem um prazo de execução de 18 meses, como lhe disse, deverá estar concluída em meados do próximo ano.
Esta primeira fase e na totalidade da obra toda?
Na totalidade, sim. Há uma questão. Dada a localização do pinhão e a complexidade da obra, a primeira e segunda fase ela teve que ser pensada assim, porque não conseguem coabitar ao mesmo tempo no terreno. Senão teríamos que parar o pinhão, teríamos que bloquear o trânsito totalmente durante longos períodos e, portanto, seria impossível. E o projeto global foi estruturado assim. Uma primeira fase, não vamos mexer com o trânsito continua, portanto, sabe, a Vila do Pinhão é atravessada por uma estrada nacional, como já aqui falámos, e portanto o trânsito continuará a circular, a fluir normalmente, e determinada a primeira fase, avançaremos para a segunda fase, isso sim, que prevê fundamentalmente a intervenção na via rodoviária, ao nível das infraestruturas e ao nível do piso.
Exatamente. Para quem não conhece, na altura das vindimas, por exemplo, época alta para o turismo nesta região, cruzam-se no Pinhão muitos autocarros de turistas e também veículos de transporte de uvas e mostos, uma situação que cria grandes constrangimentos ao nível rodoviário no concelho. Isto vai ficar resolvido de uma vez por todas ou não?
Sim, deverá ficar resolvido. Isto porquê? Porque esta primeira fase vai permitir acomodar o estacionamento de grandes autocarros que no período exatamente das vindimas e no período de verão são muitos que afluem ao Pinhão para transporte de turistas. Eles terão o seu espaço destinado possam parar, para que possam estacionar provisoriamente, o que permitirá aliviar, digamos assim, toda a circulação automóvel na principal via. Uhum. Este projeto também, na sua globalidade, uma vez terminado, permitirá acomodar um aumento muito significativo de lugares de estacionamento em toda a Vila do Pinhão. Estamos convencidos que no final, e o projeto foi assim pensado, será muito mais fácil e muito mais interessante visitar e circular no Pinhão.
Sr. Presidente, qual é atualmente o cenário do Pinhão em época de pandemia? Até aqui recebia milhares de turistas, nomeadamente durante o verão, na época das vindimas, mas também repartidos ao longo de todo o ano. Nesta altura, qual foi a quebra, se é que sentiram uma quebra, qual foi a dimensão da quebra de turistas?
A quebra é muito significativa, porque pá, num ano normal, fora de pandemia, chegavam ao Pinhão, só por via fluvial, mais de 1 milhão de turistas. Não é?
Aqueles cruzeiros cheios rio acima, não é?
Que agora não chegam, agora não vêm. O turismo hoje vem por via rodoviária.
Faz-se de carro individual?
Individual e também pela via ferroviária. Obviamente que houve uma quebra muito significativa.
Quando diz significativa, é na ordem de quanto? E o que é que isso representa para o concelho todo?
Mais
para
de 80%. Mais de 80%.
Isso é um rombo enorme, não é?
É um rombo enorme, exatamente. Sendo certo que, como lhe disse, a procura mudou um bocadinho, sofreu uma certa inversão, e há, de facto, turistas nacionais que estão a ser recebidos nas grandes quintas, nos centros de recepção, mas a quebra é efetivamente brutal. Isto é um rombo para a economia do nosso concelho muito significativo.
O que é que está em causa, mesmo para fecharmos, Sr. Presidente, com esta quebra de 80% em termos de turistas, ao dizer que é um rombo brutal para a economia do concelho, o que é que pode estar em causa?
Pode estar em causa o fecho de portas para muitas unidades hoteleiras do concelho, designadamente no Pinhão, não tenho a menor dúvida, e de outras atividades associadas ao turismo, porque o Pinhão vivia fundamentalmente do turismo e da sua restauração e hotelaria. Isso pode estar em causa seriamente.
Muito bem. Sr. Presidente José Rodrigues Paredes, autarca da Câmara de Alijó, muito obrigada por nos ter feito aqui este retrato da Vila do Pinhão e das obras que vão estar em curso, mesmo que a pandemia condicione tudo isto. Vamos ter esperança num futuro melhor e que o Pinhão volte a viver aqueles dias fabulosos que sempre viveu. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.
A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo tem já disponível uma verba de cerca de 700 mil euros para apoiar os empresários da região. Dinheiro que faz parte de um bolo maior, o Programa de Apoio à Produção Nacional de Base Local, que conta com um envelope financeiro de mais de 100 milhões de euros. Ora, o presidente da Simbal diz que no Baixo Alentejo a ajuda financeira vai servir para estimular os setores do turismo e da indústria. Lourdes Dias.
São 700 mil euros, uma verba que a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo vai colocar à disposição dos empresários. Um apoio direto ao investimento e um estímulo direcionado aos empresários dos setores da indústria e do turismo. Os mais marcantes da região, diz o presidente da Simbal, Jorge Rosa.
Para a pequena indústria, portanto, tem um impacto muito grande nesta região. Portanto, há muitas falsarias, queijarias, há muita pequena indústria aqui que necessita sempre de modernizar-se, de reformular parte das suas instalações, de ampliar até, portanto, há de haver um aproveitamento, pensamos nós, proveitoso para a região e para as pessoas, para as empresas no setor industrial. Depois, acrescentámos aqui o turismo porque, enfim, nós, o turismo abrange tudo o que é restaurantes, hotelaria, cafés, portanto, alojamentos, tem uma presença muito grande.
Jorge Rosa acredita que os empresários alentejanos vão usar este dinheiro que os vai ajudar a renovar negócios e preparar a produção para o período pós-pandemia.
Muitos destes negócios necessitam, de tempos a tempos, de se modernizar, de ampliar as suas áreas de negócios, de formular os seus sites. Portanto, este programa dá para financiar tudo isso. Uma parte importante destas empresas, destes empresários, portanto, sentem também este período de pandemia, este período de paragem, como uma oportunidade de fazer, digamos, com um refresh portanto, ao seu negócio e à sua empresa e ao modelo de negócio até que têm em alguns casos. Não é? Eu penso que todos tentarão que o período de pós-Covid seja um período de rejuvenescimento da empresa e do negócio que tinha, não é?
Por agora são 700 mil euros, uma ajuda financeira aos empresários do Alentejo. A verba pode ser reforçada mais adiante. Este dinheiro faz parte de um grande envelope financeiro lançado a nível nacional e que prevê mais de 100 milhões de euros para apoiar os empresários nacionais.
E o presidente da Simbal diz que no Baixo Alentejo vai fazer toda a diferença esta ajuda financeira que vai servir para estimular os setores do turismo e da indústria. O Governo Regional da Madeira estima em 29 milhões de euros de prejuízos provocados pelo temporal de 25 de dezembro, que afetou as freguesias de Boa Ventura e Ponta Delgada, no concelho de São Vicente. O valor inclui os danos na rede viária e também em várias habitações, mas o Governo Regional já anunciou, entretanto, que vai investir mais 11 milhões em obras de reestruturação. Vítor Ascensão Silva.
Os danos provocados pelo aluvião de 25 de dezembro nas freguesias de Boa Ventura e Ponta Delgada ascendem os 29 milhões de euros, mas o Governo Regional, diz Miguel Albuquerque, vai mais longe.
Foi 29 milhões de euros os danos. 11 milhões e meio é uma estimativa de obras que vamos ter que efetuar no futuro no sentido de minimizar os danos em futuros aluviões.
Para já foi aplicado 1 milhão e 900 mil euros em intervenções imediatas para repor acessos através da desobstrução da rede viária e em serviços essenciais. A maior fatia vai para a reparação da rede viária regional, 17 milhões e meio de euros.
Uma da estrada, em termos de acessibilidades essenciais, é a da Feijão de Areia, que liga entre o Mene e a Ponta Delgada, portanto, junto ao mar. E também a estrada regional que liga às Lombadas, aos Lameiros e ao Sítio das Pedras. Também foi danificada em diversos pontos e também em diversas linhas de água.
Para a reabilitação e reconstrução da rede hidráulica pluvial, estão reservados 4 milhões e meio de euros. A despesa prevista, com 20 moradias danificadas no temporal de 25 de dezembro, ronda os 628 mil euros.
Este apoio será a fundo perdido. As restantes famílias que não foram afetadas nas suas casas em termos estruturais, mas que sofreram bens avultados, sobretudo mobiliário, eletrodomésticos e outros bens que são o usual terem em casa, serão apoiados através do Instituto da Segurança Social.
A autarquia de São Vicente terá uma despesa de 3 milhões e 700 mil euros para reabilitar e reconstruir o património municipal.
Recuperação de estradas, caminhos e veredas, muros, repavimentação, entre outros, ascendem 3,7 milhões de euros. Este valor será integralmente comparticipado pelo Governo Regional.
Os 11 milhões e meio de euros que o Governo Regional pretende aplicar mais tarde são dedicados à construção de novas passagens hidráulicas na rede viária regional, bem como a construção de um novo canal na freguesia de Ponta Delgada. Grande parte dos trabalhos devem ficar concluídos até o final de 2022.
Pedimos desculpa pela fraca qualidade técnica desta reportagem, que nos deu conta do facto de na Madeira se fazerem conta aos prejuízos provocados pelo temporal de 25 de dezembro que afetou as freguesias de Boa Ventura e Ponta Delgada no concelho de São Vicente. Uma biblioteca e mediateca com assinatura do homem do cinema, aquele que ficou conhecido como o homem do cinema, Lauro António, quem não conhece. A Casa das Imagens, em Setúbal, está pronta para abrir ao público. A inauguração ficou adiada para o pós-confinamento. Lá dentro há filmes, livros e peças ligadas ao cinema, à imagem e à vida de Lauro António. Uma doação que o próprio fez à Câmara de Setúbal, que não hesitou por um segundo em aceitar. Vamos perceber com a jornalista Paula Verã o que podemos ver nesta Casa das Imagens quando abrir as portas ao público.
Um espaço onde o cinema vai dominar através de livros, fotografias, filmes e testemunhos de vida. A Casa das Imagens reúne o arquivo da longa carreira de Lauro António.
Toda a minha biblioteca de cinema e de audiovisual e de tem a ver um bocado com imagem, portanto, por exemplo, até banda desenhada e fotografia e coisas assim, eu cedi tudo isso para lá. A nível de livros, tudo tem a ver com a imagem, fundamentalmente cinema, obviamente, 90% são cinema. Depois tem a ver muito com uma mediateca que deve ter à volta de 10 mil filmes em DVD. E depois estão parte do arquivo pessoal, que tem tudo a ver com os meus filmes, com a minha atividade como crítico, como diretor de festivais. Portanto, há muita coisa que eu tenho guardado e que eu julgo que pode ser importante de um ponto de vista cinematográfico para a história do cinema português.
Lauro António, crítico, programador, diretor de festival, professor, cineclubista, argumentista, realizador, um sem número de experiências e histórias que acumulou durante a vida e que quer agora pôr ao serviço do público.
É uma casa que procura ter uma vida intensa de um ponto de vista cultural, vai ter sessões de cinema. Nós estamos a pensar fazer na Casa das Imagens um arquivo audiovisual sobre o cinema português. A ideia é, todos os meses, haver uma grande entrevista aberta ao público com uma personalidade do cinema português. Eu tinha pensado que as primeiras a serem entrevistadas seriam para aí a Eunice Munhoz, o Rui de Carvalho, o António da Cunha Teles, realizadores, atores, argumentistas, técnicos, e que possam dar o seu testemunho sobre a sua vida no cinema português.
A Casa das Imagens resulta de uma proposta feita por Lauro António à autarquia de Setúbal, que não hesitou em aceitar tão vasto e importante património.
Ofertas destas não é todos os dias que recebemos, não é? A Casa das Imagens de Lauro António é um espaço de fruição do cinema e do audiovisual com disponibilização gratuita e presencial de bibliografia temática e filmes, tendo como atividade permanente as exposições intimistas, os filmes de crianças, os ciclos de cinema temáticos e as tertúlias públicas com convidados da casa.
José Luís Catalão é o responsável pelas bibliotecas e museus da Câmara Municipal de Setúbal. E falar com Lauro António é falar de cinema. Quisemos conhecer o olhar de um especialista para o que se faz na sétima arte hoje em Portugal.
Parece que estamos num bom momento de cinema português. Estão a aparecer filmes que interessam ao grande público. Estamos num bom período do cinema português.
A Casa das Imagens em Setúbal, o Portugal em Direto já lá foi espreitar, está pronta para abrir ao público. A inauguração ficou adiada para o pós-confinamento. Uma doação, tudo isto que acabamos de ouvir, uma doação, aquilo que está lá dentro, que Lauro António fez à Câmara de Setúbal, que não hesitou por um segundo em abraçar a ideia.
E nós também não hesitamos por um segundo a abraçar o país. Todos os dias percorremos o território de uma ponta à outra. Contamos consigo amanhã, à 1:15, logo a seguir às notícias da 1. Até amanhã, fique bem.
Até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.